Gênesis 47. Pessoal, esse capítulo é bem rico, tem muitas informações legais. Fala que Jacó, né, se estabelece no Egito com toda a sua família. E como José comprou toda a terra do Egito para Faraó, né, ele é um ótimo administrador, um ótimo político. Ele conseguiu comprar toda a terra para o Faraó. Então, os versículos que me chamaram a atenção. Versículo 7 diz assim: Então José levou seu pai, Jacó, ao Faraó e apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Pessoal, olha que forte isso, né? Faraó era a maior autoridade daquela época, né? Era o maior líder mundial daquela época. Porém, foi abençoado por Israel. Isso mostra que não existe autoridade maior do que a espiritual, pessoal. Assim como Israel fez, quem é de Deus intercede pelos governantes e por todos que são investidos de autoridade. Basta falar, pessoal, que, né, a gente pode horrorizar, né? Nossa, o governo é isso, é aquilo, aqui no Brasil mesmo. Mas é Paulo, no Novo Testamento, ele ora por Nero, ele intercede por Nero. E detalhe, Nero, né, mandou matar Paulo. Nero usava cristãos como tochas humanas em Roma, mas mesmo assim é bíblico orar pelas autoridades para ter paz na terra, tá? Só você ler isso em 1 Timóteo 2, 1, 3, Novo Testamento. Bom, aí, 7, agora vamos pular para o 9. Olha que diz o versículo 9. Jacó respondeu ao faraó: São 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Pessoal, isso é bem interessante, né? A peregrinação. Jacó se referia à natureza itinerante, né, da vida patriarcal em geral e da sua em especial, né? Porque todos, né, Abraão, Isaac e eles mesmos ficavam o tempo todo mudando, esperando o cumprimento da promessa de uma terra, né? E ele fala: não chega aos anos dos meus antepassados. Abraão viveu até os 175 anos, né? Isaac viveu 180 anos. Então eles eram peregrinos até esperar a conquista de Israel, né? A nova Canaã. Versículo 13. Olha o que diz o 13. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, né, no Egito. Tanto o Egito como o Canaã desfaleciam por causa da fome. Pessoal, então a fome estava pesada lá. Então José, ele foi muito habilidoso, competente, excelente governador, prosperou muito o Egito. Depois de todo o povo gastar, olha só a situação do povo. Se você leu todo o capítulo, o povo gastou todo o dinheiro para comprar cereais. Depois eles não tinham mais nada, deram gado, depois deram as terras para, em último, se entregar a si próprios, né? Então, de certa forma, José foi bem habilidoso, né, administrar, enriquecer mais, prosperar mais o Império Egípcio. Agora, versículo 27 diz assim: Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então você vê, para variar, né, pessoal? Os israelitas, os judeus sempre prosperam muito, né? E no Egito não foi diferente. Eles têm e tinham o favor de Deus na vida deles. E por último, 29 a 31, né, terminando o capítulo, diz assim: Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto com eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Pessoal, isso é muito sério. Por quê? Israel tinha em mente o quê? As promessas, Israel, Jacó, né? Jacó depois Israel. As promessas de Deus a Abraão, seu avô, e a Isaac, seu pai. A promessa de possessão da terra de Canaã também foi passada a ele. Por isso fez José jurar que não sepultaria no Egito, e sim na terra do pai deles. O Egito era apenas um lugar por onde o povo de Israel passaria e não destino final, pessoal. Nós também somos aqui peregrinos nesse mundo, né? Nós temos um caminho, uma pátria celestial muito maior. E fazendo uma associação aqui, sempre que você lê Egito nas escrituras, Egito quer, lugar, quer dizer o quê? Lugar de ilusão, lugar de magia, lugar de morte, né? Tanto que tem vários sarcófagos lá, que estão os mortos lá, né? É só ilusão por algo real, algo muito maior que Deus tem para nós, entendeu? Então, o Egito simboliza isso nas escrituras, né? Lugar de morte, de transição, de algo muito melhor e real que a eternidade, não é um lugar de magia, lugar, né, de ilusão desse mundo.